Abra sua Bíblia, por favor, no Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse 13. Nós vamos ler o capítulo todo. Chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre as bestas do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13. A princípio, um texto difícil, denso, tenso, mas você vai perceber que é bem mais fácil de se compreender do que a gente às vezes imagina. Apocalipse 13. Então vi sair do mar uma besta, tinha 10 chifres e 7 cabeças e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo, e ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Vem a segunda parte do capítulo. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua para que ela falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Esta é a palavra do Senhor. Na história humana, existem diversos relatos de ascendência e de queda de governos ou de organizações. Você lê as páginas das histórias e você vê isso. Governos ou organizações que almejaram nada menos do que dominar o mundo, onde todo mundo acaba tendo apenas uma de duas escolhas: ou se submete a esse governo, ou se submete a essa organização, ou é destruído pelo regime. E a ideologia que domina e dirige tais movimentos não hesita em prescrever execução, torturas, assassinatos em grande escala, sem qualquer aviso prévio, sem qualquer advertência. Sempre que um regime desses parece ter sido derrotado, no lugar dele surge, noutro momento, outro regime. Aliás, é isso que está dito, por exemplo, no capítulo 13, que a gente leu, no versículo 3, diz que a besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. E também no verso 14, de alguma forma dizendo que, num determinado momento, ela foi mortalmente ferida, mas logo reviveu. Portanto, quando se olha para as páginas da história, o que você vê desde o primeiro grande império, que foi o de Nimrod, lá em Gênesis 10, de 8 a 14, desde esse primeiro momento de que se tem registro, tem havido poderes tiranos ao longo da história. Os assírios, a Pérsia, a Babilônia, a Macedônia, Roma, Stalin na União Soviética, Lenin na Rússia, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Idi Amin na Uganda, Saddam Hussein no Iraque, Osama Bin Laden na Al-Qaeda, Kim Jong-un, que é o coreano, o norte-coreano atual, Bashar al-Assad na Síria. Gente, esses e muitos outros são todos regimes do mal, monstruosos, inimigos mortais da dignidade humana e, portanto, inimigos mortais da glória de Deus, já que em Gênesis 9, 6 diz que, por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, não cabe ao ser humano tirar a vida de outro ser humano, principalmente em nome de suas ideologias maléficas. O que que a Bíblia teria a dizer sobre essas histórias de crueldade? Essa é a pergunta que se faz. Impressionante, porque cada um desses monstruosos acontecimentos revelam-se como um pequeno exemplo do que Apocalipse 13 chama de a besta ou o monstro a serviço de Satanás. Apocalipse 13 desmascara para nós, ou descortina para nós, revela para nós dois dos agentes de ponta das forças do inferno. Agentes esses que estão a serviço de Satanás. Por detrás do que eles fazem, existe uma força oculta agindo. Afinal, como Paulo mesmo diz, nossa luta não é contra pessoas, carne ou sangue. Nossa luta é contra principados e potestades do mal. E esses agentes de ponta a serviço de Satanás, eles visam destruir a igreja. Não se iluda, o grande objetivo do diabo com seus agentes no mundo não é destruir a economia global. Não é destruir o planeta Terra. O grande objetivo deles, dessas forças malignas, é destruir a verdade e as vidas do povo de Deus, tentando assim frustrar o plano de redenção de Deus para toda a humanidade. Quando a gente olha, portanto, para o capítulo 13 de Apocalipse, indigesto para algumas pessoas, mas importante para todos nós, a gente vai buscar responder a três perguntas. Primeira, quem e como são os agentes do diabo? Segundo, como eles agem? E terceiro, como é que a gente pode vencê-los? Os agentes do dragão. Dragão é o diabo, dragão é Satanás. Nós vimos isso em Apocalipse 12, na última vez que estivemos aqui no livro de Apocalipse. E Apocalipse 12 nos apresenta a peleja de Satanás nas regiões celestiais contra a igreja ou contra o povo de Deus militante na terra. E eu não sei se você observou como terminou o capítulo 12. O capítulo 12 termina como uma novela, um seriado, um filme que diz assim, cenas dos próximos capítulos. Aliás, dependendo do filme que você assiste hoje no cinema, quando termina tudo, fica todo mundo sentado igual o bobo olhando descer as letrinhas, porque sabe que depois das letrinhas dos créditos vai aparecer alguma outra imagem mostrando o que virá a seguir. E o capítulo 12 de Apocalipse, no último versículo, diz assim, no verso 18, Apocalipse 12, 18, então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. Dessa praia, João vê a besta que sai do mar. Apocalipse 13, 1. Dessa praia, João vê a besta que sai da terra. Apocalipse 13, 11. Então, se você gosta de riscar sua Bíblia, coloque, risque essa praia. 12, 18. E risque a besta do mar. 13, 1 e 13, 11. Essas bestas estão prontas para entrarem em ação durante o período histórico em que nós estamos vivendo, a era evangélica. O período que vai entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Para quem está curioso sobre a forma como eu interpreto o Apocalipse, eu sou um bom amilenista, como um bom batista reformado que sou. Portanto, para mim, 42 meses... ou 1260 dias, ou 3 anos e meio, nada mais são do que o mesmo período histórico este em que nós estamos vivendo. Então, em Apocalipse 13, verso 5, sublinhe aí 42 meses e diga, o nosso tempo, hoje. Além, e por que esse número? Nós já falamos sobre ele noutras mensagens, então eu encorajo você a ler e a ouvir ou a assistir as outras mensagens no Apocalipse. Então, além dessas duas bestas, a besta do mar e a besta da terra, a besta do mar no verso 1 do capítulo 13, a besta da terra no verso 11, o Apocalipse 14 vai nos revelar um terceiro agente de Satanás que forma, sim, a trindade do mal. Os três agentes que são usados pelo dragão do capítulo 12. Os três agentes que são usados pelo diabo em seu ataque contra o povo de Deus. E Satanás está agindo no mundo por meio dessa trindade do mal. Quem são eles? A besta do mar, que não é ninguém menos do que o anticristo, pode escrever aí, besta do mar, anticristo, ele perseguirá o povo de Deus. A besta da terra, Apocalipse 13, 11, é o falso profeta com religiões e ideologias anticristãs. E Apocalipse 14, 8 fala da Babilônia, que é o presente século, a sedução deste mundo. Então veja que o diabo sempre age usando o anticristo ou poderes políticos, falsos profetas com falsas doutrinas ou ideologias pagãs, e usa o presente século, a sedução deste mundo. Então, hoje nós vamos ver dois dos principais agentes, semana que vem, Deus permitindo, o terceiro. Nós vamos ver o anticristo, que é a besta do mar, e o falso profeta, que é a besta da terra. Veja comigo a besta que saiu do mar. Eu quero que você veja sobre esta besta quatro coisas. A origem dela, ou o princípio dela, o início dela, o perfil dela, a popularidade dela e o propósito dessa besta. Em primeiro lugar, o princípio da besta. De onde vem essa besta? Essa besta, diz o verso 1, então vi sair do mar uma besta. Por que do mar? O mar representa as nações, o mar representa governos em revolta contra Deus. Se você quiser circular mar e colocar governos em revolta contra Deus e colocar as seguintes referências, Isaías 17, abrem Isaías 17, 12 e 13 e veja o que diz. Se você não quiser abrir, me ouça, diz assim, Isaías 17, 12 e 13, ouça. As tropas de muitas nações rugem como ruge o mar. Escute o estrondo dos exércitos que avançam como ondas estrondosas. O que é uma onda estrondosa? Quem já foi ao mar ou já viu por vídeo a imagem de ondas fortes que vêm e batem nas rochas? É disso que está falando o texto, ondas que avançam como ondas estrondosas, que ao se chocarem com rochas, causam um grande barulho. E o verso 13, embora rujam como arrebentação na praia, com a água que vem e cai sobre a areia na praia. Então, o mar traz essa ideia de governos e nações em revolta contra Deus. Outro texto, Isaías 57, 20. Os perversos, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta, e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o Senhor Deus. Os perversos são como o mar agitado, que nunca se aquieta, ondas bravias, e durante a noite o mar tem por propósito lançar sobre a praia a sujeira da noite. Já viu quando você vai à praia e amanhece o dia, às vezes vai fazer aquela caminhada gostosa. Esse ano eu estou bolando um negócio interessante que me falaram, se Deus quiser vai dar certo. E quando você ir para o mar, quer ir para o mar, e quando você chega no dia cedinho, você vê às vezes sobre a areia a sujeira da noite. O mar joga sobre a areia troncos velhos, garrafa pet. Se fosse o rio Araguaia, se fosse um mar, Jesus de Nazaré, só via garrafa e lata que desce redondo caindo assim. Então, as nações, os governantes em revolta contra Deus, por isso essa imagem da besta que surge do mar. Agora, se você ainda tem dúvida disso, Apocalipse 17, 15. Em seguida, o anjo me disse, as águas que você viu, onde a prostituta ou a Babilônia ou o sistema deste mundo governa, representam multidões de todas as nações e línguas. Veja que o mar representa as nações e línguas. Logo, a besta que surge do mar simboliza a perseguição de Satanás através de governos, através de organizações, através de regimes montados contra o reino de Deus por homens maus ao longo da história. Isso tudo vai culminar, vai se concluir com o domínio mundial dirigido contra o povo de Deus no final desta era presente. Então seria bom nesse momento a gente ter uma breve visão de quem é o anticristo. Por exemplo, lembra que a besta que surge do mar é esse anticristo. Lá em Daniel, que é o livro de onde João tirou a maioria das imagens. Lá em Daniel, em linguagem apocalíptica, o profeta revelou que o anticristo é representado inicialmente não como uma pessoa, mas como quatro reinos. Você vê isso em Daniel 7, de 1 a 6, 7 de 17 a 18, Daniel 7, 21, 7, 25. E os quatro reinos em Daniel são o leão, o urso, o leopardo e outro terrível. Quem são essas nações? Os babilônios, os medo-persas, os gregos e os romanos. Foi isso que Daniel viu. Então o anticristo em Daniel, ele está representado em quatro reinos. Reinos que se opõem ao povo de Deus, reinos que se opõem à fé cristã. Esses são reinos anticristãos. Existem deles ainda hoje. Jesus, quando Jesus falou do anticristo, Jesus falou dele em duas perspectivas. Jesus fez referência em Mateus 24. Dos versos 15 ao verso 20, Jesus fez referência ao imperador romano Tito, que no ano 70, depois de Jesus, destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Jesus chamou esse homem de anticristo. Mas Jesus também falou de um personagem escatológico, aquele que virá no final dos tempos. Ele disse isso em Mateus 24 também, do verso 21 ao 28. E segundo o que a gente lê em Jesus, a profecia bíblica vai se cumprindo historicamente, vai se avançando para essa consumação final. Houve um anticristo chamado Tito, depois dele vários outros, e no final nós veremos o pior de todos eles. Como é que João, apóstolo, descreve o anticristo fora do Apocalipse? Porque no Apocalipse João teve a visão da besta que sai do mar, essa que virá no final dos tempos. Mas nas cartas que ele escreveu, especialmente na primeira carta de João, ele disse que no mundo sempre houve anticristos. Você vê que o anticristo sempre esteve presente na figura dos precursores do grande anticristo que virá. E esses anticristos, segundo João, propagam ensinos que se propõem ou se opõem à verdade de Cristo. Você vê em 1 João 2, 22, ele fala isso. Você vê em 1 João 4, de 2 a 3, ele fala isso. 2 de João, versículo 7, ele fala dele. Então João disse, ao longo da história sempre existiram anticristos, que são uma pequena amostra do grande que virá. Agora, sobre o grande que virá, quem falou muito bem dele, bem no sentido de descrevê-lo bem, não no sentido de dizer que ele seria bom, foi o apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12, Paulo diz que o anticristo, ele chama o homem de homem do pecado, homem da perversidade, homem sem lei. Paulo chama ele assim. E Paulo diz que ele vai surgir da grande apostasia que vai haver. Pessoas que vão abandonar a rodo a fé cristã. Ele fala que esse anticristo será uma pessoa. Será objeto de adoração. Esse homem do mal vai usar milagres. Milagres. Então veja, meu povo, que na medida em que o fim se aproxima, não julgue a legitimidade de uma igreja dita cristã pelos milagres que ela ou seus profetas realizam, porque milagres não dão provas necessariamente da ação de Deus. O anticristo usará sinais, milagres e maravilhas, 2 Tessalonicenses 2:9. Uma igreja, um profeta, ele é avaliado pelo nível, pelo conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo que ele apresenta. E também diz Paulo que esse anticristo será revelado depois do que aquilo ou aquele que o detém for removido. Quem é esse que detém o anticristo? Sabe quem? O arcanjo Miguel. Daniel 10, 13, Daniel 10, 20 a 21, Apocalipse 12, 7. Existe uma imensa batalha sendo travada nesse momento em que o arcanjo Miguel, a mando de Deus, diz, segura esse homem. Não chegou a hora dele. Só que o texto também diz que esse anticristo, Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2:8, ele será totalmente derrotado por Jesus Cristo. Totalmente. Então, para resumir e para esclarecer bem essa besta que surge do mar, ou anticristo, deixe-me ler para vocês um breve resumo do que o pastor Hernandes Dias Lopes disse sobre esse homem da iniquidade. Hernandes Dias Lopes diz assim, as águas do mar são as multidões, as nações e os povos na sua turbulência político-social. As águas são símbolo das nações não regeneradas em sua agitação, Isaías 57, 20. Antes do levantamento do anticristo, o mundo estará em desespero, num beco sem saída, e aqui eu acrescentaria dizendo, em busca de um grande líder, de alguém que vá solucionar os problemas. E aí, Hernandes Dias Lopes diz, ele emerge desse caos, dessa carência de liderança, ele surge. O pequeno chifre de Daniel, o homem de desolação citado por Jesus, o homem do pecado citado por Paulo, o anticristo citado por João e a besta que surge do mar são a mesma pessoa. Esse personagem encarnou-se na figura dos imperadores e também em outros reis e reinos despóticos, mas se apresentará no fim como o anticristo escatológico. Ele com seu grande poder vai seduzir as pessoas e conquistar as nações. Fecha aspas. Como que é essa besta? Como que é o anticristo? Qual é o perfil dela? Nós vimos como ela surge, de onde ela vem. Ela será uma pessoa, um grande líder, um grande governo. Mas vamos ver agora o perfil dela. A besta do mar é uma composição medonha das quatro bestas que Daniel viu no sonho dele em Daniel capítulo 7. E indica para nós todos os governos anticristãos da história até a chegada do grande mal. Leia comigo, Apocalipse 13, versos 1 e 2. Então vi sair do mar uma besta, tinha 10 chifres, 7 cabeças e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão, que é o diabo, deu à besta, o anticristo, seu poder, seu trono e grande autoridade. O diabo governará através do anticristo. Agora, 7 cabeças... revelam que a besta assume diferentes formas ao longo da história, através de diferentes reinos e governos poderosos. E a partir desses reinos, dos reinos do anticristo, o diabo vai somar a isso a Babilônia, a grande prostituta, porque ela virá montada sobre o anticristo, é o que está dito, e nós veremos em Apocalipse 17, de 7 a 9. Veja que o diabo, em determinados momentos da história, ele junta seus poderes, ele junta essa trindade do mal, os líderes, os governantes maus, com a sedução do mundo e os falsos profetas, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. 7 cabeças... são várias nações ao longo da história. 10 chifres da besta recebem 10 coroas. Os chifres coroados simbolizam o poder, a crueldade do dragão através da besta. E tudo isso é celebrado pelo mal. E ao dizer que a besta tem em cada cabeça um nome de blasfêmia, viu isso? O que ela está dizendo, o que João está dizendo, é que os governos, as organizações, os regimes do mal, os líderes anticristãos, esses homens, essas nações, esses governantes, eles sempre blasfemaram contra Deus e contra o povo de Deus. Pode observar. E no fundo eles querem ser idolatrados. Agora, parecia um leopardo, por quê? Verso 2. O leopardo é um animal rápido, subirá com rapidez ao poder. Pés como de urso. O urso é um animal feroz, ele vai esmagar seus oponentes. A boca como de leão, ele vai devorar todos que tiver no caminho. E o dragão deu à besta o seu poder, seu trono e grande autoridade. Ou seja, a besta não é apenas uma concentração de poderes políticos, militares. A besta é a personificação da maldade satânica. Alguém que receberá do próprio diabo ou dragão autoridade para tentar frustrar os planos de Deus. Agora, um parêntese, quando a gente fala disso, a gente sempre vive pensando naquele que virá, esquecendo que hoje, nesse momento, já existem diversos. E quem aprende ao longo da vida cristã ir lidando com esses diversos anticristos, quando chegar o anticristo, não vai ter maiores dificuldades. Fecha o parêntese. A popularidade dessa besta. Satanás... A vantagem da gente estar vivendo hoje, nesse período da história, 17º ano do século 21 depois de Cristo, é que já deu tempo para nós, com tamanho registro histórico, nós temos o privilégio de olhar para a história e ver como o mal é capaz de se reinventar. Como o mal, ou Satanás, se reorganiza. Como que as forças do mal sempre ressurgem de uma forma ou de outra. É isso que está dito no versículo 3 de Apocalipse 13. Vi que uma das cabeças da besta, um dos reinos, parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. Ela ressurge no outro momento. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Sempre que o anticristo reaparece, ele encanta e arrebanha seguidores para Satanás. E é impressionante, porque eles vão atrás dele cantando hinos de adoração. Olha o verso 4. Adoraram o diabo, o dragão, porque o diabo e o dragão deu à besta tamanho poder, deu ao anticristo poder, e também adoraram o anticristo ou a besta. E olha o hino deles: quem é tão grande como a besta? Diziam, quem é capaz de lutar contra ela? Eles estão exaltando o poder de Satanás através do anticristo. Por quê? Porque houve momentos na história, há momentos hoje, e será pior no final, em que todos olharão ao redor e acharão que está tudo perdido para Deus e o seu povo. Mas é mentira. E a última coisa sobre a besta do mar ou o anticristo, o propósito dessa besta. Olha os versículos 5 a 7. A gente lê esses versículos e a gente descobre que o que o anticristo quer, o que o diabo mais deseja, é destruir a obra de Deus nos quatro cantos da terra. Acabar com a minha fé, com a sua fé, com a fé cristã, com o plano de Deus de redimir toda a terra. Verso 5 diz: então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante esse período de tempo, ou 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, difamando a igreja ou o seu tabernáculo, difamando os salvos ou os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo, vencê-lo, e ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. Isso por um tempo. Esse é o propósito dele: tomar o lugar de Deus. Roubar dos lábios das pessoas o louvor a Deus. Oh, se há algo que o diabo enfurece, é quando ele vê o povo de Deus, como hoje à noite, reunido, cantando: tão grande é o meu Deus, grandioso é o meu Deus. Afinal, o hino que a besta mais gostaria de ouvir é: quem é tão grande como a besta? Mas aí ela ouve: grandioso é meu Deus. O dragão, o diabo, Satanás se enfurece. A besta que saiu da terra. A segunda parte do Apocalipse fala da besta que saiu da terra e revela para nós, veja bem, não me perca aqui agora. A besta do mar, ela consegue todo o seu sucesso através da besta da terra. A besta do mar são os governos anticristãos, são as ideologias, etc., sistemas políticos. A primeira besta saiu do mar, saiu da revolta dos homens contra Deus. A segunda besta saiu da terra. A primeira nasce da revolta dos homens contra Deus, se organizando politicamente. A segunda sai da terra no sentido de que os homens criam suas próprias ideias sobre verdade, sobre fé. A besta do mar é a mão do dragão. O anticristo é quem realiza a obra do diabo, mas a besta da terra é a mente do dragão, é o falso profeta. A do mar age pela sabedoria da terra. Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Lembre-se de que a Bíblia sempre deixou claro que existe uma sabedoria que é do alto, essa é de Deus, e uma sabedoria que é da terra. Essa é de quem? Do diabo. A besta que surge da terra É o falso profeta ou as ideologias que vêm da mentira ou perversões humanas. Tiago capítulo 3, abra lá. Tiago 3, verso 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente. Eu acho lindo a carta de Tiago, porque para ele sabedoria e inteligência não são diplomas na parede, mas um viver que honra a Deus. Realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e o quê? Demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia, é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo, é sempre sincera, e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Nós, meu povo, sempre agimos segundo a sabedoria que nós temos. A mão, aquilo que a gente faz, sempre segue a nossa mente, aquilo que a gente acredita. Se a sabedoria que nós temos vem do céu, a gente age conforme a vontade de Deus. Agora, se a nossa sabedoria vem da terra, nós vamos agir conforme Satanás e seremos destruídos, conforme diz Filipenses 3, de 17 a 19. A besta da terra é a mente do diabo. A besta da terra é o falso profeta. Olha o que diz Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi presa. E com ela, o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A besta da terra simboliza a falsa religião, porque vem da terra, tal sabedoria. Ela simboliza a falsa filosofia, porque vem de baixo, vem da terra, não vem do alto. E o objetivo dela é fazer prosperar a vontade do dragão. Aí fica a pergunta: como é que a besta da terra opera? Como é que o falso profeta opera? Veja. O falso profeta, ou a besta que surge da terra, engana pela capa, mas se revela pelo conteúdo. Não julgue o livro pela capa. Olha o que diz Apocalipse 13, 11. Volta lá para o nosso texto, Apocalipse 13, 11. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha dois chifres como de cordeiro. Quem olhasse para ela, viria um cordeirinho. Só que quando ela abria a boca, falava como voz de dragão. Sabe aquele moço bonitinho que você olha para ele, parece um cordeiro, ele abre a boca e você fala, meu Deus, que dragão é esse? A besta que surge da terra engana pela capa, mas quando ela abre a boca, sai doutrinas de demônios, como Paulo ensina em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. E que tipo de doutrina de demônio é essa? Nós vimos um pouco dessas doutrinas aqui, quando a gente lê Tiago 3, de 13 a 18. Se você quer saber o que sai da boca do dragão, leia Tiago 3, de 13 a 18. Se encontrar uma menina cuja vida mais parece com a sabedoria que vem da terra, é boca de dragão, sai fora. Se você encontra um rapaz de onde dele sai o que está aqui, sabedoria que vem da terra, é boca de dragão, sai dele. Um profeta, um pastor, uma igreja, um líder político, religioso, que vive conforme a sabedoria que vem da terra, pode até ter chifres como de cordeiros, mas é boca de dragão, foge. Não queira a capa. Porque ninguém vive com a capa. Só o Batman. A gente vive com o conteúdo. É assim até no casamento. Você vai ficando mais velho, vamos aliviar um pouco, porque está tensa a mensagem, dragão, besta, chifre. Você casa e você entra para o casamento na juventude, os hormônios estão na flor da pele. Mas o tempo vai passando e Deus é tão sábio que na medida em que os hormônios vão evaporando, vão surgindo também no coração da gente outros tipos de prazeres. E geralmente os casamentos terminam na medida em que os hormônios vão embora, sabe por quê? Porque a capa fica velha e não tem conteúdo. É boca de dragão. Mas na medida em que a capa vai envelhecendo e o conteúdo vai aflorando, o casamento vai melhorando. É tão bom deitar com a minha branquinha toda noite, sentir o cheirinho dela, e quando ela levanta de manhã cedo, e às vezes eu fico na cama, eu corro para o travesseiro dela, e fico com aquele cheirinho. Nós temos que aprender a viver dessa maneira, então a besta que surge da terra, ela tem capa. O diabo é mestre em usar capa, o diabo é mestre em usar cordeiro com chifres de cordeirinho. Mas você julga alguém pela boca. Ouça o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem do coração. Não queira uma capa bonita sem uma boca piedosa. Não queira. A capa desbota. Voltando para Apocalipse. Olha o que Paulo fala sobre doutrina de demônio, ou sobre, vamos chamar de boca de dragão. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos que são hipócritas, mentirosos, cuja consciência está morta, ou seja, faz o mal, pratica o mal e a consciência não acusa mais. Sabe aquela pessoa insensível, plástica, cínica? Consciência morta. Como é duro conviver com gente fria assim. Tais pessoas afirmam que é errado se casar ou proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou e etc, etc. Então Paulo está dizendo, se você quer conhecer se é profeta de Deus ou se é falso profeta ou se é besta que vem da terra, espera abrir a boca, não olhe milagres, não olhe sinais, veja o que sai do coração. Outra coisa, a besta que surge da terra engana pelo poder, mas se revela pelo procedimento. Apocalipse 13, 12, exercia toda a autoridade da primeira besta, e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, em nome do anticristo. Ordenou que fizesse uma grande estátua do anticristo, que havia sido mortalmente ferido e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar vida à estátua, para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-lo. Uma espécie de possessão demoníaca de um objeto. Imagina isso, que loucura! Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Então veja o procedimento dessa besta. Dois verbos que você tem que circular aí. Ela tem poder, mas você não julga pelo poder, você julga pelo procedimento. O que ela faz? Verso 14, ela ordena. Ordenou que fizesse uma grande estátua. O que ela faz? No verso 16, ela exige que as pessoas a adorem. Todo falso profeta ordena e exige. Ah, se você pisar no calo dele. Ah, se você colocar o nome dele na capa da Folha de São Paulo. Ele ordena, ele exige que você o respeite. Não é mera coincidência. Anticristos, falsos profetas, requerem, ordenam, exigem que eles sejam reconhecidos. Tem poder. Opera sinais. Faz estátua falar. Mas não vem de Deus. Porque quando abre a boca e quando vive a vida, assusta. Os falsos profetas sempre vão incitar você à idolatria, seja a idolatria de uma imagem, seja a idolatria de um sistema, seja a idolatria de uma ideologia, seja a idolatria de uma figura religiosa. Isso tem até, desculpe, e é verdade, infelizmente, existe até no meio dito evangélico, a adoração de imagens e figuras religiosas. E eu digo aqui com toda a sinceridade do meu ser, se eu chegar perto disso, que Deus me leve antes. Porque importa que Ele cresça e eu diminua. O falso profeta, ele vai incitar a idolatria e vai incitar ao materialismo. Porque está dizendo aqui que você vai ter que ter a marca, você vai ter que comprar, você vai ter que vender. Meu povo, quanto mais eu penso sobre isso, e quanto mais eu vejo o meio evangélico contemporâneo, mais eu vejo sinais de anticristo. É gente que adora figuras e idolatram bandas, cantores, pastores, apóstolos, bispos, e eu já nem sei mais aonde a hierarquia está nesse momento. E quanto mais eu olho e vejo para a piedade dessas pessoas ditas evangélicas, mais eu vejo essa gente com fome e sede de dinheiro, de fama, de negócios e de poder político. Meu povo, será que a gente não acorda para os sinais do anticristo e do falso profeta quando a gente vê isso? Quando a gente lê Apocalipse 13, de 12 a 17, não é pelo poder, mas é pelo procedimento. Se ordena e se exige, foge. Porque Paulo, o apóstolo, diz que a autoridade de um líder religioso, ela está fundamentada no fato de que ele edifica o povo. Quem edifica não precisa exigir. Quem edifica não precisa ordenar. E a última coisa, como vencer a besta? A gente viu o perfil, a gente viu o procedimento, agora nós vimos que o Satanás age através de regimes, de governos, de forças, de poderes, de ideias, ideologias, religião, espiritualidade, falsas heresias, falsos pensamentos. O objetivo é criar idólatras e gente materialista. Esse é o objetivo da besta, do anticristo, do falso profeta. É impressionante o bando de crentes dos nossos dias, mais apaixonados pelas coisas que Deus dá, do que pelo próprio Deus. Então no final de cada uma das partes aqui, da primeira parte, que é o verso 10, e da última parte, a gente tem uma advertência que nos ensina como a gente sobrevive. Em primeiro lugar, lembre-se de que seu nome está no livro da vida, e viva pela fé. O mais importante para você é ter o nome no livro da vida. Diz o verso 8 de Apocalipse 13, todos os habitantes da terra adoraram a besta. são eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Quando bater a perseguição, quando a tentação chegar no seu coração e você achar que é impossível ir contra o sistema, lembre-se de que seu nome está no livro da vida. E é o que diz João em 1 João 5, verso 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Vence a besta, vence o anticristo, vence os falsos profetas e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Ponto. Então lembre-se de que seu nome está no livro da vida. Encante-se com isso. Seu nome pode não aparecer na lista do Enem, pode não aparecer na lista da OAB, pode não aparecer na lista do vestibular, pode não entrar para qualquer lista de famosos, mas se seu nome estiver no livro da vida, é o que importa. Outra coisa, declare diante de todos os poderes do mal que Jesus é o Senhor. A melhor defesa, gente, é um bom ataque, mesmo que isso nos cause graves lesões. O texto diz no verso 9 de Apocalipse 13, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção, quem estiver destinado à prisão, será preso. Não tem como fugir. Alguns estão destinados à prisão, ponto. Não é maldição, é desígnio divino. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Ou seja, o que Deus decretou está decretado. Não tenha medo de viver. Não tenha medo de enfrentar, porque o que tiver que vir, virá. E não foi Christian Ralph que falou isso, não. Foi João. O que tiver que vir, virá. Persevere com fé. Não tenha medo de quem pode matar você. Tenha medo de quem pode pegar sua alma e lançar no inferno. É o que diz Jesus. Então declare diante de todos os poderes do mal. Jesus é o Senhor. Ele tem a história da minha vida na palma da mão dele. Que me poderá fazer o simples mortal? E a última coisa, busque sabedoria para viver para a glória de Deus. Sabedoria, sabedoria do alto e não da terra. Olha como diz o último verso de Apocalipse 13, aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. O que significa isso? Quando você é marcado por alguém ou por alguma coisa, você, uma vaca, você olha para ela, tem a marca do dono. Ele marca ela, tem proprietário. Nós recebemos a marca de Deus. A marca de Deus é o selo do Espírito. Apocalipse 7, versículo 2. Apocalipse 9, versículo 4. E vou repetir para você, cadê a marca do Espírito na sua vida? Mostra para mim. Tem alguma coisa escrita no seu corpo? A marca do Espírito é um símbolo, da mesma forma que a marca da besta é um símbolo. Então, da próxima vez que mandarem um WhatsApp para você com um chip, nem veja, deleta. Porque a marca do Espírito se vê na vida de alguém pelo fruto do Espírito que produz na vida. Agora, a marca da besta está na vida de alguém pela forma como ela age, porque marca a mão, e a forma como ela pensa, porque marca a testa. Você quer saber se a pessoa é da besta? Se ela é uma abestada? Veja como ela age, veja como ela pensa, e veja o que sai da boca do dragão. Pense nisso. Agora, por que que o número é 666? O próprio texto diz que é número de homem. O homem foi criado no sexto dia. Não é sete? É seis. Sete é perfeição, é vitória. Seis é o número do homem. Seis, seis e seis, ou seja, seis por três vezes, é fracasso sobre fracasso sobre fracasso. 666 é o número do homem. Por quê? Porque a besta se gloria na sabedoria terrena, na sabedoria do homem. Todos os que buscam a glória dos homens têm o número da besta. Todos os que vivem da glória dos homens têm o número da besta. Quer ver Jesus falar isso? João capítulo 5, verso 41. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Quem é esse outro, gente? A besta, o anticristo, falso profeta, a Babilônia. Que vem no seu próprio nome, esse vocês o ouvirão. Tudo bem, Jesus estava falando aqui para o judeu. Mas olha o que ele diz: não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Quem busca a honra dos homens, busca a sabedoria da terra, busca a sabedoria bestial, demoníaca, e que ninguém dos que me ouvem vivam para a glória dos homens, ninguém. A glória dos homens é o número da besta. Então escreve aí, debaixo de 666, o que é isso? Coloca aí, sabedoria dos homens, glória dos homens, João 5, de 41 a 44. Pensam como o mundo, agem como o mundo. E que Deus livre você disso. Concluindo, você quer vencer as bestas do Apocalipse? Quer vencer as forças do mal? Quer sair das garras do príncipe desse mundo? Agarre-se às misericórdias de Deus em Jesus e busque vida no Senhor. Três coisas para você fazer. Declare que Jesus é o Senhor, mesmo que isso lhe custe a vida. Mesmo que isso lhe custe a cara feia dos seus parentes, mesmo que isso lhe custe a indiferença da sua família, mas declare que Jesus é o Senhor. Segundo lugar, descanse nas promessas de que se você é de Jesus, seu nome está no livro da vida, isso é o que importa. Mais importante do que você casar, mais importante do que você se formar, mais importante do que você ganhar o mundo. Aliás, tem aqueles que ganham o mundo e perdem a vida eterna. Então descanse nas promessas de Deus, ou na promessa de que seu nome está no livro da vida. E por último, discirna entre a glória de Deus e a glória dos homens. Não queira a glória dos homens. Acabe aqui, agora, hoje mesmo, com esse seu temor da opinião dos homens. O que eles pensam de mim? Se eu não tiver vestido assim, se eu não tiver vestido assado, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, esqueça a glória dos homens, isso é satânico. Queira a glória de Deus, queira agradar a Deus. Então, declare que Jesus é o Senhor, descanse na promessa de que seu nome está lá no livro da vida e discirna entre a glória de Deus e a glória dos homens.